entregues hoje mais de 2.500 moradias do Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto, em São Paulo.
Reuniões nas cidades sede discutem o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo.
Força Nacional vai ficar mais 60 dias em Rondônia, atuando em locais afetados pela cheia do Rio Madeira.
Sexta-feira, 4 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
2.508 famílias de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, e que têm renda de até R$ 1.600 por mês, receberam hoje as chaves da casa própria.
O residencial Lealdade e Amizade foi construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, um investimento de mais de R$ 172 milhões.
O residencial Lealdade e Amizade, financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, vai beneficiar 2.500 famílias de baixa renda de São José do Rio Preto. A construção foi inaugurada nesta sexta-feira, em cerimônia que teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. Ela destacou que a casa própria é a conquista de cada uma das famílias.
Quando vocês abrirem a porta e entrar na casa, entrem de cabeça erguida. Por que de cabeça erguida? Porque a casa é de vocês. Nem o governo federal... Nem ninguém deu a casa para vocês. Essa casa, o dinheiro dela vem do imposto que cada um de nós paga nesse país. Ela é de vocês. Vocês não devem nada a ninguém.
As casas têm sistema de alimentação por energia solar. Possuem uma sala, dois quartos, cozinha e banheiro, além de área de serviço. Desde 2009, já foram contratadas mais de 3 milhões de unidades em todo o país. Esse já é o terceiro empreendimento entregue em São José do Rio Preto por meio do programa. A meta é que a parceria entre Prefeitura e Governo Federal acabe com o déficit de moradias na cidade em até 4 anos, como explica o diretor-presidente da Empresa Municipal de Construções Populares, Antônio Basílio.
Com a entrega de mais 2.508 moradias, o déficit habitacional de Rio Preto passa a ser em torno de 5 mil moradias. Nós temos que continuar por um tempo com empreendimentos significativos em questão de número e, lógico, também quantidade e qualidade.
E as famílias que vão para a Casa Nova já estão se preparando para a mudança. É o caso da família da Camila, Beto e Cauã Lopes, uma das beneficiadas com a entrega do residencial. Cauã nasceu com um problema no coração e os medicamentos pesam no orçamento. Além disso, Beto, marido da Camila e que trabalha numa fábrica de mangueiras, conta que o aluguel consome metade do salário todo mês.
Agora, se sair do aluguel, dá pra mexer na casa, né? Fazer muro, colocar portão.
A família do auxiliar de pedreiro, Ocimar Nunes da Costa, também vai se mudar para Lealdade e Amizade. Após mais de 15 anos de espera, ele conta que já pretende deixar a Casa Nova em ordem amanhã mesmo.
Sábado eu já mudo, filho. Já vou levar a vassoura pra mudar lá. Deu a chave... Já tô lavando e tô mudando lá pra dentro.
E dentro de um mês já vão ser abertas inscrições para mais um empreendimento no município, que foi aprovado pela Caixa Econômica Federal. Mais 1.300 casas vão ser construídas pelo Minha Casa Minha Vida. Reportagem Leonardo Meira, com locução de Eduardo Biagini.
E além de tornar realidade o sonho da casa própria para muitos brasileiros, os números do Ministério das Cidades mostram que o Minha Casa Minha Vida gerou emprego e renda para vários setores da economia, principalmente o da construção civil.
Com investimentos de R$ 198 bilhões, o Minha Casa Minha Vida manteve cerca de 1.300.000 empregos no ano passado.
A grande demanda pelas moradias populares fez muitas construtoras criarem linhas de produção com o objetivo de acelerar as obras. Foi o que fez uma empresa da área da indústria da construção em Minas Gerais, que inovou com um sistema para atender o mercado e entregar tudo no prazo. As partes elétrica, hidráulica e sanitária são montadas em kits, que já chegam prontos ao canteiro de obra para serem instalados. Os materiais substituem os tubos de PVC cheio de cobre e garantem menor tempo de trabalho que o exigido numa instalação convencional, como explica o engenheiro Nathan Starling.
Com um bombeiro e um ajudante, a pessoa na construtora faz 4 apartamentos por dia, parte hidráulica, parte de água. Hoje em dia, com o nosso sistema, a pessoa faz 16 apartamentos por dia com 2 ajudantes. Não precisa ter um bombeiro qualificado ou encanador, depende do local do Brasil que chama.
Assim como em Minas Gerais, construtoras espalhadas em todo o país também investem em inovação para desenvolver processos construtivos. Em Brasília, por exemplo, a empresa de José Celso Gontijo desenvolveu um sistema em que as paredes são feitas em série, com armação de blocos de concreto. Assim, é possível subir 2 andares por dia de uma obra que terá 6 mil apartamentos. Celso Gontijo explica ainda que o Minha Casa Minha Vida impulsiona a economia, porque gera empregos.
Essas 6 mil unidades, nós temos lá mais de 2 mil funcionários, né? Diretos, fora os indiretos. Então, mexe muito com a economia.
Além de gerar empregos, o programa Minha Casa Minha Vida movimenta outras áreas. As de materiais de construção e serviços, por exemplo, alcançaram em 2013 11 bilhões de reais. Os números apontam ainda que a cada 1 milhão de reais investidos no Minha Casa Minha Vida, o governo federal mantém ativos 32 setores da economia, como explica o economista Luiz Fernando Mendes.
São pessoas que estão morando com melhor qualidade, que vão ter energia elétrica, saneamento e moradia com mais dignidade. Isso tudo é contabilizado dentro da conta de que é o volume do investimento que o país tem, que está fazendo.
Com investimentos de 198 bilhões de reais, o programa Minha Casa Minha Vida sustentou cerca de 1 milhão e 300 mil empregos em 2013. Reportagem Mara Kenupi.
Voz do Brasil!
Devido à cheia do Rio Madeira, a Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer no estado de Rondônia por mais 60 dias para ajudar nas ações de apoio à população atingida pela enchente.
Os policiais da Força Nacional ajudam nas ações de atendimento às vítimas e à infraestrutura dos locais afetados pela enchente recorde do Rio Madeira.
Também auxiliam na transferência de famílias e no controle e segurança de rodovias. A prorrogação da atuação da Força Nacional, que está em Rondônia desde fevereiro, foi autorizada mediante pedido do governador do estado, Confúcio Moura.
Também por causa da enchente do Rio Madeira, o Acre está isolado do restante do país por via terrestre. A rodovia BR-364, que liga o estado a Rondônia, está bloqueada, o que dificulta o abastecimento de gêneros essenciais à população do Acre.
E os produtos importados do Peru com destino ao Acre, como alimentos, produtos de higiene pessoal, repelentes de insetos e protetores solares vão passar por um procedimento sumário de controle sanitário.
A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com os critérios de fiscalização, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A medida é válida por 45 dias.
E devido às cheias dos rios no Acre, foi prorrogado no estado excepcionalmente por 30 dias, a contar do dia 16 desse mês, não é isso? O período de defeso.
Também por causa da situação de emergência provocada pelas enchentes na região, o defeso continua valendo nos municípios de Porto Velho, Nova Mamoré, Rolim de Moura e Guajará Mirim, no estado de Rondônia, abrangidos pelas bacias hidrográficas dos rios federais Madeira, Guaporé e Mamoré.
Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje, o defeso no Acre e em Rondônia deve durar até o dia 15 de abril.
O defeso é a paralisação temporária da pesca para a preservação das espécies.
Ainda nesse tema enchentes, entre 2011 e esse ano, mais de 700 milhões de reais já foram repassados por meio do cartão de pagamento de defesa civil para ações de socorro e assistência às vítimas nas cidades que decretaram situação de emergência por conta de desastres naturais.
Mais detalhes na entrevista que a repórter Isabela Azevedo fez com a coordenadora de articulação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Karine Lopes, do Ministério da Integração Nacional.
Como é que funciona esse cartão? O cartão de pagamento de defesa civil é para as ações pós-desastre, para as ações de resposta, que são as ações socorro, assistência e restabelecimento dos serviços essenciais. Para solicitar esse recurso, o ente deve se dirigir à agência do Banco do Brasil e são as informações normais de abertura de uma conta comum. tá? Mas em que momento, assim, a partir do momento que acontece algum desastre natural, tem que ser antes? Em que momento ele deve, o município deve solicitar esse cartão?
A adesão à sistemática do cartão deve ser feita antes do desastre, para que no momento do desastre ele já tenha o cartão e acelere, assim, a liberação do recurso para essas ações, que são as ações imediatas após o desastre para atendimento da população.
Que tipo de recursos ou produtos ou materiais podem ser comprados com esse cartão?
Podem ser comprados gêneros alimentícios, de limpeza, materiais necessários para o abrigamento da população, locação de veículo para desobstrução de vias, todas as ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais.
E uma das vantagens é que a liberação de recursos é muito rápida, pode ser muito rápida com o cartão, não é isso?
Por isso que é importante que o município se dirija à agência do Banco do Brasil e faça sua adesão, porque aí a gente vai estar conseguindo dar agilidade na liberação desse recurso, que é um recurso indispensável para o pronto atendimento.
E só lembrando que agora há pouco a gente falou sobre o defeso no Acre e também em Rondônia, e segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje, o defeso no Acre e em Rondônia vai do dia 16 de março até o dia 15 de abril.
7:11.
Brasil 2014.
Representantes de órgãos do governo federal estão visitando a cidade sede da Copa do Mundo para discutir como combater a exploração sexual de crianças e adolescentes durante o Mundial.
E hoje a reunião foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Uma das ações do governo é orientar trabalhadores do setor turístico que fazem os cursos do Pronatec Copa, como explica Adelino Neto, coordenador-geral de Proteção à Infância do Ministério do Turismo.
São turmas abertas pelo Ministério do Turismo para que as pessoas, na verdade, utilizem também essa temática dentro dos seus treinamentos de idiomas, da questão de formação para pessoas de hotéis, bares, né, de todos os profissionais, mas que levem em conta a importância social da qualidade do turismo, reforçando sempre que o turista bom, o turismo bom é aquele onde nós temos a rede do bem sendo instalada.
Para denunciar casos de suspeita de exploração sexual infantil, o cidadão pode usar o Disque 100 ou usar o aplicativo Proteja Brasil.
E nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, o expediente de trabalho na administração pública federal vai ter uma jornada reduzida.
Os servidores vão ser dispensados a partir de 12:30.
Nos dias de jogos, sem a participação da seleção brasileira, o expediente de trabalho para os servidores é normal.
As regras foram publicadas hoje pelo Ministério do Planejamento. A portaria ainda destaca que as repartições da Administração Pública Federal devem observar os feriados, pontos facultativos e reduções de expediente declarados pelo Poder Público Municipal, Estadual ou Distrital nas datas e locais onde vão ser realizadas as partidas da Copa.
Os serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, devem ser mantidos durante o Mundial.
E foi inaugurado hoje o Centro de Controle, que vai coordenar ações de segurança pública durante a Copa do Mundo no Distrito Federal.
Todas as 12 cidades-sede da Copa do Mundo vão contar com um centro desse tipo.
Isabela Azevedo tem mais informações ao vivo aqui no estúdio. Boa noite, Isabela.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. E aos ouvintes da Voz do Brasil. O Centro Integrado de Comando e Controle de Brasília é o sexto centro regional a ser inaugurado no país com foco na Copa do Mundo. Durante o torneio, as informações locais sobre segurança vão ser repassadas à Unidade de Controle Nacional, também com sede no Distrito Federal, inaugurada no ano passado e utilizada para a Copa das Confederações. Esses centros vão coordenar, por exemplo, Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil e vão contar com recursos federais e estaduais. Entre os equipamentos custeados com recursos federais estão centros móveis de comando e controle, plataformas elevadas de observação, delegacias móveis e equipamentos individuais. Cada cidade-sede recebe, em média, R$72 milhões em recursos da União para serem investidos nos centros. No caso de Brasília, foram 70 milhões. No total, o governo federal investiu R$866 milhões em centros de comando e controle nas 12 cidades-sede. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou que a palavra-chave do trabalho dos centros é a integração.
Todo o plano da Copa do Mundo de segurança pública se baseia nesta ideia de integração, de eficiência e de modernidade. integração das polícias e de todos os setores que devem atuar, integração na perspectiva de termos os melhores e mais modernos equipamentos que possamos ter para enfrentar os desafios. E por isso eu tenho dito que nós temos um excelente plano para a Copa do Mundo de Segurança Pública. E lhes garanto, o Brasil está preparado sim para enfrentar os desafios na área de segurança pública durante a Copa do Mundo.
Além de Brasília, centros integrados de comando e controle regionais já foram inaugurados em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza. Até o fim de maio, devem ser inaugurados os centros de Manaus, Cuiabá, Porto Alegre, Curitiba, Natal e São Paulo. Kátia.
Obrigada, Isabela Azevedo, pela participação ao vivo com a gente na Voz do Brasil.
Salto ornamental ganhou um centro de treinamento de excelência no país.
Localizado no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, o espaço foi inaugurado no mês passado e serve para atletas da seleção brasileira e também para formar novos talentos.
Crianças, jovens e adultos treinam juntos nas piscinas de 50 e 25 metros, em trampolins e plataformas de até 10 metros de altura. Eles têm o privilégio de treinar ao lado de atletas como Hugo Parisi, que já disputou 3 Olimpíadas e treina para participar de mais uma, a do Rio de Janeiro, em 2016. Para ele, o centro de Brasília está entre os tops do mundo.
Esse é o melhor centro disponível no Brasil para modalidade. A estrutura que a gente tem aqui é realmente é comparada aos melhores centros do mundo.
Hugo é uma referência para todos no centro. A pequena Ana Lúcia dos Santos, de 12 anos, que o diga. Campeã brasileira, ela se espelha no experiente atleta para, no futuro, também disputar uma Olimpíada.
Eu me espelho nele. Eu sempre quero fazer mais coisas visando ele.
O centro também conta com um ginásio para treinamento a seco, onde os atletas treinam juntos sob a supervisão do técnico de Hugo Parisi, o Ricardo Moreira. Segundo o treinador, são poucos os lugares no Brasil que possuem um ginásio como o que foi construído em Brasília. Ele explica da importância do treinamento fora das piscinas.
Na preparação de um atleta de alto nível de saltos ornamentais, por incrível que pareça, o treinamento fora d'água é mais importante que o treinamento dentro da água. Porque enquanto o atleta na água faz um salto, aquele consegue fazer 5. Né? Então agiliza muito esse treinamento e a gente ganha muito tempo, né? E além disso, aqui no seco, a gente não tem a questão do medo, da altura. Então o atleta consegue realizar a técnica com maior perfeição.
O centro teve investimento de R$800 mil do Ministério do Esporte, dinheiro que visa deixar o salto ornamental mais forte no Brasil. Além de preparar os atletas, o centro de treinamento vai servir para capacitar técnicos e árbitros, com a intenção de deixar o esporte cada vez mais popular no país. Reportagem Leandro Alarcon.
7h18.
Mato Grosso do Sul recebeu hoje 64 caminhões caçamba para auxiliar no escoamento da produção e na melhoria das estradas vicinais.
O estado é mais um a alcançar a universalização de máquinas do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
A iniciativa vai beneficiar mais de 290 mil habitantes da área rural.
O município de Aparecida do Taboado já foi beneficiado com retroescavadeira e moto niveladora e hoje recebeu um caminhão caçamba.
O prefeito José Robson Samara disse que as máquinas são necessárias para viabilizar as estradas e o escoamento da produção do município.
Vem na hora certa, é uma patrulha para escoamento. Nosso município, a bacia leiteira é muito forte e nós precisamos de escoamento dessa safra. Hoje já entra muito o eucalipto, entra muito a seringa e nós precisamos desse incentivo. Esse caminhão vem na hora certa, as máquinas também, e quem ganha com isso é a população.
O Brasil foi o segundo país do mundo a emitir selo postal para o envio de correspondências.
Hoje é possível conhecer a história do Brasil pesquisando os selos emitidos pelos Correios desde 1843.
E no espaço Participe, que divulgamos toda semana, as dicas para todo cidadão sugerirem temas para os selos que vão ser lançados no ano que vem.
Pedacinhos de papel que garantem o envio de cartas para qualquer parte do mundo.
Os selos postais surgiram para que o remetente pagasse pelo envio da correspondência, já que muitos destinatários recusavam o recebimento para não ter que arcar com os custos. De acordo com Morgana Cristina Souza, diretora de negócio dos Correios, o Brasil foi o segundo país do mundo a usar o selo postal, depois da Inglaterra.
O nosso primeiro selo, ele se chama Olho de Boi, foi lançado em 1843, então nós já temos 170 anos do lançamento do primeiro selo. O enfoque era o valor do selo, né? Então apareciam cifras nos selos, e também efígies, né? A partir de 1900 a gente introduz isso que a gente faz até hoje, que são selos comemorativos, trazendo aí a construção da história do Brasil.
Desde 2005, qualquer cidadão pode sugerir temas para selos por meio da internet. Em 2013, foram em torno de 1.800 sugestões. Dessas, 343 foram escolhidas pelos Correios para serem levadas à Comissão Filatélica Nacional, que analisa sugestões. A diretora dos Correios, Morgana Cristina Souza, informa que 15 selos foram lançados por sugestão popular.
Em 2013, nós lançamos o Centenário de Vinícius de Moraes. É o centenário sempre de vida, né? De uma personalidade como ele. É, e tivemos também a Jornada Mundial da Juventude, né? Que teve lá estampado a imagem do Papa Francisco, que também teve uma bastante aceitação.
A maioria da população utiliza os selos para garantir o envio de suas cartas. Mas muita gente, como o aposentado Francisco Marinho, começou a colecionar selos pela beleza e importância histórica. O aposentado assegura que conseguiu juntar uma das melhores coleções de selos sobre a Revolução Constitucionalista de 1930.
O interessante dessa Revolução é porque é o único evento brasileiro que se envolveu numa emissão particular de selo. Então, o Estado de São Paulo, por não ter disponibilidade dos selos nacionais, por causa do cerco que ele estava assim, para poder haver a circulação da correspondência, das comunicações, ele emitiu selos, ele fabricou selos. E esses selos só foram fabricados durante o período da Revolução. Então isso se resume no máximo a 2 meses. Então é uma coisa muito rara.
Seu Francisco ainda conta que algumas coleções podem chegar a preços muito altos.
O Olho de Boi foram feitos 3 valores, 30, 60 e 90 reais. Existe uma carta com esses 3 selos. Essa carta foi vendida no leilão o ano passado, saiu em torno dos $400 mil.
Para sugerir temas para os selos que serão lançados em 2015, basta acessar www.correios.com.br. O prazo é até 1º de junho. Reportagem Carolina Rocha.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou nota hoje corrigindo erros no resultado da pesquisa sobre tolerância social à violência contra as mulheres, publicada na semana passada.
Na verdade, 26% dos entrevistados concordam que as mulheres merecem ser atacadas por usarem roupas que mostram o corpo, e não 65%, como foi divulgado pelo IPEA no dia 27 de março.
O IPEA se desculpou pelos transtornos causados e também afirmou que as conclusões gerais da pesquisa continuam válidas.
A pesquisa completa pode ser acessada em www.ipea.gov.br.
Quase 170 agricultores familiares de Concórdia do Pará e Irituia, no estado do Pará, recebem entre hoje e amanhã títulos de posse de propriedades.
Os títulos foram emitidos pelo programa Terra Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Com essas entregas, o programa que atua na regularização fundiária de terras federais na Amazônia Legal vai atingir a marca de 2.300 documentos emitidos no estado do Pará.
Com os títulos de posse, as famílias podem ter acesso ao financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e ao Programa de Habitação Rural, Minha Casa, Minha Vida Rural.
E ontem noticiamos aqui na Voz do Brasil que nos últimos 3 anos, o governo incorporou 88 milhões de hectares de terras pela reforma agrária.
Mas a informação correta é que esses 88 milhões de hectares estão contabilizados desde 1994. Já nos últimos 3 anos, foram 2 milhões e 500 mil hectares.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Entregues hoje mais de 2.500 moradias do Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto, em São Paulo.
Reuniões na cidade sede discutem o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo.
Força Nacional vai ficar mais 60 dias em Rondônia, atuando em locais afetados pela cheia do Rio Madeira.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.
Voz do Brasil!